Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 11 de dezembro de 2020. Eu sou Juliana Sartori e esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Superior Tribunal de Justiça derruba liminar que impedia a construção de linhas de energia na escarpa devoniana. Deputados aprovam aumento de taxas dos cartórios. OAB Paraná deve ingressar com ação no Supremo Tribunal Federal. Candidatos com Covid-19 podem pedir adiamento do Enem. E Paraná tem casos suspeitos de reinfecção da Covid-19. E mais informações do esporte, serviços, economia e outras notícias. Para você ficar muito bem informado por aqui, Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
E a sexta-feira amanhece com sol predominando nas diversas regiões do estado. Entre os Campos Gerais e a região metropolitana de Curitiba e o litoral, muitas nuvens. A partir da tarde, a instabilidade aumenta no noroeste, norte, Campos Gerais e leste paranaense. Nestes setores, são esperadas pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de descargas elétricas. Segundo o CIMEPAR, no oeste e no sudoeste, baixa condição para precipitação com bastante calor. A temperatura máxima prevista para Paranavaí, Umuarama e Guaíra, 35 graus. Em Apucarana, 31 graus. Foz do Iguaçu, 34. Francisco Beltrão, 32. Em Laranjeiras do Sul, 31 graus. Cascavel, 32. Rio Negro, 27 graus. Em Ponta Grossa, 29 graus. Telêmaco Borba, 30 graus. E em Curitiba, a máxima prevista é de 27 graus. Os deputados estaduais aprovaram o aumento das taxas dos cartórios e a OAB Paraná vai ingressar com ação no Supremo Tribunal Federal. Os deputados estaduais aprovaram nesta quarta e quinta-feira na Assembleia Legislativa do Paraná 5 projetos de lei que aumentam as taxas cobradas pelos cartórios no estado. As novas tabelas de preços começam a valer em 2021. As propostas foram enviadas pelo Tribunal de Justiça do Paraná e receberam emendas. Foram cerca de 3 meses de discussão dos projetos no Legislativo e uma comissão especial foi criada para discutir os projetos. Na avaliação da Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná, o aumento vem no período de calamidade pública, em que a população já sofre com a crise causada pela pandemia e está muito acima da inflação. É o que afirma o presidente da OAB Paraná, Cássio Teles.
Tivemos um projeto de lei que também esperávamos que fosse derrubado, mas por voto de desempate do presidente da Assembleia acabou passando, que é a emenda ao projeto de lei 891, que estabeleceu um reajuste linear de 12,43% em todas as tabelas dos cartórios extrajudiciais. A OAB sempre defendeu que este momento do país, momento da pandemia, não permite qualquer tipo de reajuste, quanto mais um reajuste dessa ordem. Importante que se diga que a partir de 1º de janeiro, somado a esses 12,43, virá ainda o IPCA desse ano, ou seja, na virada do ano, essas custas aumentarão mais de 15%. No nosso modo de ver, isso é um fardo muito pesado para a sociedade. Nós não tivemos, por exemplo, nos salários dos trabalhadores, um reajuste dessa ordem. Nós estamos assistindo muitas empresas no Paraná fechando as portas, em dificuldades financeiras, famílias sobrevivendo apenas com o auxílio emergencial. E claro que quando você recebe uma notícia dessas, de aumento da ordem de 15% na virada do ano, né, num final de ano como esse que nós estamos passando tão difícil, você fica realmente indignado e entristecido com essa decisão.
Para Teles, também há inconstitucionalidade nos projetos, por isso é possível que a entidade ingresse com ação no Supremo Tribunal Federal.
Nós entendemos que há um vício de iniciativa nessa emenda, porque era um projeto que veio do Tribunal com uma previsão de reajuste bem menor, era da ordem de 2,5%, 2,7%. Também entendemos que esse aumento, nesta fase da economia, acaba violando o princípio da capacidade contributiva da população. E nós também vemos aí um problema de violação a uma lei federal que estabelece que os custos ou as custas desses cartórios, elas precisam estar justificadas pelo custo do serviço, ou seja, as taxas têm que remunerar exatamente o quanto custa o serviço. E nós não temos nenhuma planilha por parte de quem apresentou essa emenda parlamentar, não há nenhuma planilha, nenhum estudo justificando um aumento dessa ordem.
Na Assembleia, a liderança do governo não orientou o voto dos deputados da base, já a liderança da oposição pediu voto contrário aos aumentos. O presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, do PSDB, foi responsável pelo desempate em relação às emendas e um substitutivo geral. Um parecer aprovado pela comissão, confirmado em plenário, retirou altas mais expressivas, como o aumento para o registro de condomínio, que chegaria a 2.000%. A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná afirmou que até esta quinta-feira, o Paraná registrou 18 casos suspeitos de reinfecção da Covid-19. Nesta quinta-feira, foi confirmado o primeiro caso de reinfecção da doença no Brasil, em uma médica que mora em Natal, no Rio Grande do Norte. De acordo com a CESA, a equipe está organizando a documentação para enviar os exames dos casos suspeitos ao Laboratório Central do Estado, que vai seguir o processo necessário para a confirmação ou não da reinfecção. Essa documentação também vai ser enviada ao Ministério da Saúde. Candidatos com Covid-19 podem pedir adiamento do Enem. Outras doenças infectocontagiosas também permitem o benefício. Acompanhe a reportagem.
Participantes do Enem que forem diagnosticados com Covid-19 ou outra doença infectocontagiosa podem pedir reaplicação da prova. As datas oficiais dos testes são 17 e 24 de janeiro no formato presencial e 31 de janeiro e 7 de fevereiro no formato digital. Para quem solicitar o adiamento, a aplicação será em dias consecutivos, em 23 e 24 de fevereiro. Milena dos Passos Lima, coordenadora editorial do Sistema Positivo de Ensino, conta que é preciso comprovação médica para pedir o adiamento.
Tudo é feito com documentação oficial, né, com atestados médicos. Ele precisa acessar o site do INEP, que é o órgão responsável pela regulação do Enem. Então ele acessa, anexa ali o atestado médico, anexa toda a documentação que ele está, assim, nessa condição para reagendar para 23 e 24 de fevereiro.
O pedido pode ser feito pelo site www.gov.br/INEP ou pela central de atendimento pelo telefone 0800-616161. As doenças infectocontagiosas consideradas são a coqueluche, a difteria, doença invasiva por leomófilos, influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, influenza humana A e B, poliomielite por polivírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela e Covid-19. Pessoas do grupo de risco realizam o teste em data normal, mas devem pedir atendimento especial. A coordenadora também indica que quem vai para a prova presencial leve sua própria garrafa de água para evitar a utilização de bebedouros e tome alguns cuidados adicionais.
É obrigatório o uso de máscara e a máscara, o recomendado é que ela seja trocada a cada 2 horas. Então, no dia da prova, é importante que ele leve máscaras para trocar, vai precisar passar mais tempo do que isso, né, realizando as provas. E a hidratação é super importante no dia da prova, então não é porque temos o coronavírus nesse cenário que a gente também vai cuidar. Ele pode levar um frasquinho de álcool gel para também fazer a sua própria higienização das mãos, dos utensílios, né? Super importante manter todos os cuidados. O distanciamento também é um cuidado que o INEP, né, que os aplicadores já estão tendo. E para si, eu acho que o mais importante é a higiene mental, a manter a saúde mental até lá, tendo equilíbrio de tempo, né, entre a revisão e se distrair também e cuidar da sua saúde para fazer um bom Enem.
A data de reaplicação é a mesma do Enem PPL para pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade. Nesta quinta-feira, o prazo para que o responsável pedagógico de cada unidade prisional ou socioeducativa registre os participantes, foi prorrogado até o dia 18 de dezembro. As unidades devem garantir a segurança e o sigilo na aplicação do exame dentro dos locais de prova indicados e também precisam ter um espaço físico adequado à aplicação das provas, um ambiente escolar coberto, silencioso, com iluminação, mesas e cadeiras em condições para a realização do exame. Repórter Amanda Iargas.
7 moradores de uma instituição de acolhimento de idosos morreram com Covid-19 na unidade de pronto atendimento de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, entre o dia 1º de dezembro e esta quarta-feira. Os 7 idosos aguardavam vagas em hospitais de Curitiba e região. O primeiro caso da Casa Betânia foi diagnosticado no final de novembro. Desde então, 30 dos 43 moradores testaram positivo para coronavírus. Além dos idosos, 22 dos 45 funcionários da casa também foram infectados. E por causa do alto número de casos, o local foi interditado cautelarmente e a Vigilância Sanitária passou a testar os moradores do local. O município não tem leitos de UTI do SUS destinados a pacientes com Covid-19, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. Produção industrial do Paraná tem o melhor resultado do país entre setembro e outubro. Mais notícias com José Ville.
Economia.
Vamos ao resumo das notícias da economia paranaense. A produção industrial do estado voltou a crescer mais que a média brasileira entre setembro e outubro deste ano. Foi o maior resultado entre os 15 locais analisados pelo IBGE pelo segundo mês consecutivo e também foi maior que a média nacional. O crescimento da indústria paranaense segue por 6 meses consecutivos. A produção foi de 3,4% em outubro. E segundo o estudo, o crescimento veio principalmente do setor de máquinas e equipamentos. Na divulgação dos resultados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Paraná abriu 33 mil novos postos de trabalho em outubro, com 8.452 empregos criados na indústria de transformação, que foi o terceiro setor que mais assinou carteiras. E o Paraná foi o segundo estado que mais gerou oportunidades de emprego neste ano. O acumulado de 2020 ainda está negativo em menos 6%, mas já recuperou parte das perdas em relação ao ano passado. Há vários segmentos em alta, e um dos sinais está nos novos recordes de produção de frango, peixes e suínos, que são exportados pelo Porto de Paranaguá. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
No próximo bloco, Superior Tribunal de Justiça derruba liminar que impedia a construção de linhas de energia da Scarpa Devoniana. E ainda as notícias do esporte, é depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.